Vamos a Gênesis capítulo 32, continuando a descrever a luta de Jacó com o anjo de Deus, ou o próprio Deus, como já explicamos, no que seria uma teofania, que ele assumiu uma forma de um homem, sem ser essencialmente um homem, mas um ser considerado divino, sendo o próprio Deus que estava ali. Comentamos que Jacó estava voltando de 20 anos, vamos dizer, de exílio, lá em Padan, ou Padan Arã, quando ele esteve fugindo do filho, do irmão, que ele enganara e roubou a bênção patriarcal do seu pai, que seria para Esaú, o mais velho, embora fossem gêmeos, mas ele nasceu primeiro Esaú. E vocês conhecem bem a história. E vamos ler Gênesis 32, 26 a 32, pegar todo o contexto novamente. Aliás, eu vou ler do 22 para pegar o contexto. A pregação começa do 26, mas é porque nós ficamos aqui no 25. Então, Gênesis 32, versículo 22, em diante, diz: levantou-se naquela mesma noite e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Val é um local raso em que dá para atravessar a pé num rio. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Pronto, eu fui até aí. Na pregação passada, já expliquei o que tinha que falar. E se quiser pegar o que foi dito para entender melhor a continuação, está lá no site. Então, versículo 26 em diante. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu-lhe ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a tua ajuda sobre o que vai ser dito aqui e aprendido aqui, que não seja mais uma exposição da tua palavra pura e simplesmente, mas uma aula do teu Espírito Santo para todos nós, a fim de que utilizemos o aprendido para a nossa prática cristã, para a nossa comunhão contigo, para uma vida mais agradável a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que foi 100% agradável a ti, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu sempre achei muito delicado a maneira do anjo de Deus falar com Jacó, quando ele já queria ir, queria partir, depois de uma longa luta. Ele diz: deixa-me ir. Como se dissesse: está bom, já basta. E ele fala de uma maneira muito delicada. Ele poderia ter, além de tocado no nervo da coxa, deixado Jacó meio aleijado ou já prejudicado no seu caminhar, e assim entendemos que ficou o resto da vida. Poderia ter feito algo muito mais forte e disse: vou embora, Jacó, e deixar Jacó no chão. Mas ele disse: deixa-me ir. Ele quis a concordância de Jacó. Jacó, tipicamente Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó falando de bênção é coisa muito séria, porque envolvia não somente uma bênção pessoal a ele próprio, Jacó, mas algo da promessa que vinha, o próprio Deus dera ao próprio Abraão, depois Isaac, a tal bênção que Jacó roubou do irmão Esaú, fazendo com que Isaac, enganado, desse a bênção para Jacó. Já falamos muito dessa bênção. Então, quando Jacó fala aqui em bênção, eu não deixo tu ires, enquanto me abençoares, é coisa forte. E ele estava entendendo que estava lutando, estava lidando com Deus, podia não estar entendendo muito bem o que era aquilo ali tudo, mas ele tinha noção de que era o próprio Deus que estava ali. Então, quando ele pede uma bênção, não temos como deixar de relacionar com a bênção que ele tanto quis lá com o seu pai Isaac, a ponto até de roubar a bênção. Agora, é interessante, Jacó valorizou muito o direito de primogenitura, já comentamos sobre isto, a ponto de conseguir esse direito numa situação esquisita, se aproveitando da fome do irmão, e mais do que da fome, se aproveitando do mundanismo do irmão e da falta de valorização às coisas espirituais do irmão. Estava nem aí. Estava com fome, então trocou o direito de primogenitura dele por um prato de comida. A parte de quem era Esaú, um profano, o fato é que Jacó, já comentamos isso na época, se aproveitou da fome do irmão e pegou o direito de primogenitura. Anos depois, recebeu a bênção, enganando o pai, mancomunado com a mãe e passando o irmão para trás. Já vimos também. O fato é que, embora fosse autoindependente e fizesse as coisas muito ao seu modo, e um modo não muito aprovável, o fato é que ele sempre demonstrou dar valor às coisas de Deus. Esse é o segredo para entender Jacó. Até aqui, pelo menos. Depois Jacó se transformou, como vamos ver, ainda hoje, se Deus quiser. Mas para entender Jacó até aqui, meio enrolão, meio não. Um homem de procedimento não aprovável, pelo menos em grande parte que fazia. A estadia dele, a relação dele com o sogro Labão, de onde ele vinha, lá de Padan Arã, durante 20 anos, foi esquisita a relação de um com o outro. Labão não era flor que se cheirasse também, e foi difícil a relação. Então, Jacó era um homem de um comportamento não correto, muitas vezes, especialmente em coisas delicadíssimas, como nós vimos aqui, quanto à primogenitura e à bênção, mas na base de tudo estava uma valorização pelas coisas de Deus. Ele queria porque queria aquela primogenitura, não era dele, mas ele queria, queria porque queria. Então, se aproveitou da fome do irmão, não sei se ele estava já de olho, eu pego o Esaú, quando o Esaú tiver uma fraqueza, quando ele fraquejar, eu pego essa primogenitura dele, não sei, ou se ele bolou ali na hora o plano, o fato é que ele ficou valorizando muito, e muito mais grave ainda foi a forma que ele conseguiu a bênção, porque a primogenitura, tudo bem, ele trocou com Esaú, ele se aproveitou, mas trocou, o outro concordou, no caso da bênção, foi roubada mesmo, foi uma coisa absolutamente feia, suja, que Jacó fez com o pai e com o irmão. Mas por quê? Porque ele queria a bênção de Deus, e não que não fosse para Esaú. Certamente ele conhecia quem era Esaú. Não é possível que uma bênção dessa vá para Esaú, um homem desse. Eu quero esta bênção. Agora, claro que o fim não justifica os meios. Os meios dele foram péssimos. Mas o fim, o propósito, o que ele queria ali, sem desculpar pelos meios escusos, mas repito, é o segredo para você entender Jacó. O valor às coisas de Deus. Agora, vemos o velho Jacó, numa luta acirrada contra o próprio Deus, ele cansado, exaurido, com a coxa deslocada, provavelmente doendo bastante, meio aleijado já, o anjo pede que eu deixe ir, me deixe embora, e Jacó diz, não, esse é atrevido, e corajoso e ousado, não, não deixo, sofrendo já, não, porque eu quero uma bênção. De novo, lá no fundo, lá na base de um comportamento esquisito, diferente, altivo, corajoso, ousado, atrevido, uma mistura de tudo aqui, na base disso tudo, o motivo, não, eu não deixo, tu não és Deus, quero $1 milhão, quero terra, quero terra, quero, eu não me canso de ter terra, quero mais terreno, fazenda, quero tudo. Para não deixar tu ir embora. Eu quero saúde, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Eu quero tua bênção. Se me abençoares, eu deixo ir. Se não abençoares, eu não deixo ir. Mas não é engraçado? Não deixa. Ah, você não deixa ir embora, Jacó? Não serviu nada o toquezinho que eu dei na tua coxa. Tu já está aí sem poder andar direito. Tu quer que eu faça na outra coxa? Jacó. Mas ele queria com muito afinco. Sabe o que Oséias disse? Vamos a Oséias. O profeta Oséias, depois de Daniel, vem Oséias, capítulo 12, versículo 4, diz assim, 3 e 4, no ventre, está falando de Jacó aqui, no 2, aí vem, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. É a prova de que quem estava era o próprio Deus. Lutou com o anjo de Deus, já explicamos, e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Então ele chorou por aquela bênção. É interessante, uma luta espiritual, além de física, aqui, e grande, o aspecto mais importante era o espiritual do que a física. E ao mesmo tempo em que ele diz, não deixo, ele chora, implora pela bênção. Então a gente vê que era um desejo desesperado daquele homem em obter aquela bênção. Outra pessoa cairia aos pés de Deus ali e o adoraria, implorando por uma bênção, certamente, mas sem impor uma condição. Mas Jacó, pelo jeito que ele era, o jeitão dele, e mostrando um desejo muitíssimo intenso, ele, valorizando as coisas de Deus, age do seu jeito e disse, não deixo ir. E ficamos curiosos. Peraí, ele vai receber a bênção de Deus ou não? É na marra que ele vai conseguir bênção de Deus? Deus vai aceitar essa condição deste homem? Versículos 27 a 29, nós vemos que a solução de Deus foi muito interessante. Voltando então a Gênesis 32... Versículo 27, no 26, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aí perguntou-lhe, pois, o anjo, como te chamas? Parece estranho isso. Primeiro, Deus mudou o assunto. Não comentou mais nada sobre a bênção, sobre a a exigência de Jacó, não deixe isso não me abençoares. Como é que você se chama? Aparentemente esquisito. E pode parecer também esquisito Deus não saber o nome de Jacó. Mas é claro que Deus sabia. Muitas vezes nós vemos Deus fazendo uma pergunta para que o outro fale e fique explícito o que veio do outro. E com base naquilo, então, Deus age. Então, não quer dizer que Deus não sabia. Ele estava preparando o momento para conceder o que Jacó pediu, a bênção. Preparando o momento. Irmãos, Deus é perito em nos preparar para receber bênçãos. Preparo para receber uma bênção. Preste atenção nisto. Geralmente nós nem notamos que estamos sendo preparados. Não se percebe bem muitas vezes. Mas acontece de quando olhamos para trás e juntamos os pontos e vemos o que aconteceu conosco, fica bem claro muitas vezes. Aquilo aconteceu, não entendi nada. E aquilo, depois aquilo, mas ficou claro. Eu estava sendo preparado para o que viria, que veio. Há um mês, há um ano. Mas às vezes, não é sempre, às vezes, dá para nós entendermos e vermos com uma certa clareza. Claro que não vai querer entender tudo o que Deus faz em todo o tempo, especialmente de uma maneira muito rápida, porque você provavelmente vai entender algo errado. Seja como for, notando ou não, entendendo ou não, seja dócil com o que Deus lhe impõe, porque com certeza ele tem um motivo para lhe impor certas condições, mesmo desagradáveis e difíceis. E provavelmente é um preparo para receber uma bênção muito grande. Já pensou um dia Deus lhe dizer: se eu vou desistir de preparar você para uma grande bênção, vou desistir. Você é muito irrequieto, muito reclamador, muito impaciente, muito imediatista, muito inconformado com as coisas que eu tenho lhe imposto. Você não está entendendo nada. E nem precisaria entender, porque se eu estou impondo, você deveria ser mais dócil. E você não sabe o que está perdendo com a minha desistência de lhe preparar uma grande bênção. Cansei. Não vou lhe preparar mais, não. Não sei se isso é teórico, não sei, ninguém sabe os caminhos de Deus em detalhes, mas uma coisa nós sabemos pelas Escrituras, muitas vezes Deus age de uma forma tal como sendo uma reação a atitudes nossas. Então não é que quando diz Deus desiste, não é que ele foi frustrado nos planos dele, ele já sabia que ia desistir, mas desistiu. Pelo menos diz que desistiu, ele expressa que desistiu e joga responsabilidade em cima de você, do crente, sem dúvida alguma. E nós não conseguimos ligar de maneira perfeita, 100% precisa, onde entra a soberania dele e onde entra a nossa responsabilidade por ter agido de uma maneira tal que Deus reagiu e mudou. É uma mudança, meio entre aspas, porque os planos de Deus são imutáveis, lá na base, na origem, mas ele fala de planos que ele mudou, então é uma mudança dentro de um plano que era imutável. E eu não vou deixar descer mais detalhes, não, porque eu estou quase desviando o que eu estou dizendo aqui, desviando o assunto. Mas é importante de vez em quando se lembrar disto, porque você será responsabilizado por Deus, por atitudes que ele fez ou deixou de fazer, ações que ele fez ou deixou de fazer por causa de reação sua. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quem é que entristece? ou tem a possibilidade de entristecer. Não apagueis o Espírito. Então ele está jogando uma responsabilidade enorme. Olha, se o Espírito Santo vier a ser apagado na sua vida, seja lá o que isso significa, é outro assunto, mas se o Espírito Santo vier a ser apagado na sua vida, você é o responsável, porque eu disse, não apagueis o Espírito, e você apagou.
É assim.
Você entristeceu o Espírito Santo de Deus, mas significa exatamente o quê? É outro assunto. Vamos estudar o que é isso aqui. Mas você foi ordenado a não entristecer o Espírito Santo de Deus, e você entristeceu, e você vai colher os resultados. Então tenha muito cuidado com a maneira como você reage aos preparos que Deus está fazendo na sua vida para lhe abençoar. Aquele, eu vou dizer, ferimento, dizer que é um toque na coxa de Jacó, que foi um toque, que está aqui a expressão, mas que toque, hein? Foi uma agressão que Deus fez. Um ferimento que ele causou, uma lesão que ele causou no corpo de Jacó. Pois bem, aquilo fazia parte do plano de Deus, do preparo para preparar Jacó para uma bênção. Aí ele pede uma bênção a Jacó e Deus diz: qual é o seu nome? Qual é o meu nome? O que tem a ver com a outra, senhor? Estou aqui já cansado, o dia nascendo, tenho que ir lá para a mulher, mulheres e os filhos, aqui doendo, já manco, e tu vem me perguntar meu nome? Ô, Jacó, me diga seu nome. Não estou perguntando, pois me diga. Não, porque não faz sentido, porque não sei. Docilidade. Curiosamente, aqui Jacó não chiou. Ainda bem, né? Ficou menos difícil a relação. Porque Jacó era complicado. Então, Deus quis evidenciar que o nome de Jacó seria mudado. Porque Jacó não reclamou e respondeu bem quietinho: como te chamas? Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Ah, Deus perguntou, ele tinha um propósito muito grande. Jacó nunca iria imaginar por que que Deus perguntou o nome dele, até estranhando, como já comentei, não sabe meu nome? Estou decepcionado, porque eu pensei que estava lutando com Deus, e ou não é Deus, ou Deus não é o que eu pensava, porque Deus não sabia meu nome. Nem imaginava o que Deus perguntou. Agora ficou claro. Jacó é, não é mais não. Agora é Israel. Eu lhe perguntei seu nome para evidenciar o tamanho da bênção que eu vou lhe fazer agora. Ou antes de fazer a bênção, ou de dar a bênção que você pediu, vou lhe dar outra extra. Ou preparo para a grande bênção lá. Vamos dar seu nome. Aí fica claro, né? A gente nem nota a sutileza. Como é teu nome? Jacó. Esquisito perguntar o nome. Não te chama mais Jacó, agora Israel. Ah, não é mais esquisito perguntar o nome, não. É claro, ele queria só que Jacó dissesse Jacó e evidenciasse o fato de que o nome dele seria mudado. É lógico, muito razoável Deus ter perguntado o nome de Jacó. É razoável agora, depois que Deus deu mais um passo. E quantas vezes ele não deu o passo ainda na sua vida? Para ficar, ah, é claro, agora é. E quantas coisas você não entende? E se chateia, ou se revolta, ou esfria espiritualmente, ou reclama? Porque Deus não deu o próximo passo. E talvez não vai dar o próximo passo nunca nesta terra. Vai dar já no céu. Aí você vai dizer, mas era tão fácil aquilo que eu enganchei lá, mas como eu fui tolo. Irmão, dá vontade de perder um pouquinho a elegância e dizer, burro, enganchei, por isso, por aquela doutrina de eleição e responsabilidade humana, aquilo, porque eu não entendia o que era soberania de Deus, porque eu enganchei,
Aí fiquei. Aí eu cismei de que Deus convertesse alguém na minha vida e ele não converteu, não converteu. Eu me enganchei porque não conseguia que meus negócios progredissem. Eu abria um negócio, quebrava, abria outro, quebrava, e aquilo me amargou mesmo, e pronto. Eu não sei porquê. Ah, houve uma briga na minha igreja, dividiu-se minha igreja, e eu me decepcionei com o pastor, com tudo, deixei para lá. Aí chega lá no céu e diz, ou aqui na terra ainda, Deus não deu o próximo passo, ainda. E vocês não vão acreditar. 30 minutos. 27. Vai não. Continua. Eu não passo de 30, eu disse para vocês, domingo de manhã. É porque esse assunto é empolgante demais, e é muito rico, e a gente vê com a experiência do dia a dia tantos Jacós, tantos passos que nós damos de uma maneira tão infantil, tão pequena, tão emburrada, ou teimosa, ou atrevida com Deus, e uma descrição dessa tem tanta coisa por trás, as palavras são poucas, a história é desse tamanho, mas tem muita coisa aqui que nós podemos aprender. Então eu vou ficar aqui no ponto em que o anjo de Deus diz que o nome de Jacó seria mudado, e eu não vou nem explicar mais o que é Jacó e o que é Israel. Vou começar neste ponto, o próximo domingo, se Deus quiser, que Deus nos ajude com essas coisas, e fica aqui então o resumo, se for para resumir numa frase. O título da pregação é que bênção difícil. Eu acho que eu vou dizer, coisa difícil terminar essa pregação. Mas a bênção de Jacó estava meio difícil mesmo dessa vez, e fica um conceito só na sua cabeça. Se deixe preparar por Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo, como eu orei no início, parece que há 5 minutos, mas fazem 30, que ele nos ensine a viver de uma maneira mais dócil, mais tranquila, mais obediente, sem querer entender muitas coisas, ao mesmo tempo em que usa a inteligência e o entendimento no limite, mesmo sendo bem modesto, mas colocando acima da inteligência, acima da compreensão e da capacidade de raciocínio, acima disso, colocando fé, segurança, confiança na tua mão e nos teus propósitos. Quer saber meu nome? Eu digo. Vou ficar admirado porque tu não sabes o meu nome e porque perguntaste o meu nome. Está perguntando o meu nome, Senhor? Pois é este meu nome. Pronto. Feriu minha coxa? Está ferida. Nos ajuda a sermos mais dóceis. E a maneira como tu procedeste com Jacó aqui, que nós estudássemos isso muito mais, porque quantas vezes nós estamos lutando contigo e até prevalecendo de uma certa forma, aí tu resolves dizer que a nossa vitória é bem pequenina, nosso progresso contigo, nosso sucesso bem pequeno, no sentido de que não vamos te dominar muito tempo, não. Tu nos dominas na hora que tu queres, mas, incrivelmente, não nos deixa dominar por um tempo, como Jacó conseguiu, e vamos falar mais ainda daqui para o final. Nos ajuda a entender melhor essas coisas, que vá fundo no nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.